Isso a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, de início eu queria começar lhe perguntando sobre algumas questões que são bastante importantes dentro do município de Campo Formoso, que ao longo destes 21 anos de Jornal 98 Notícias nós temos acompanhado e sempre foi um gargalo, que é a questão das estradas e a questão aí também do sistema de abastecimento de água. Então eu queria que o senhor começasse falando desses dois aspectos que diz respeito especificamente ao interior do município. Como é que o senhor tem acompanhado aí ao longo destes quase 6 meses e como é que os problemas têm sido resolvidos? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Marconde. Boa tarde especial aos ouvintes da Rádio 98. Boa tarde também aqui especial a meu amigo fraterno Jaci Muniz, nosso companheiro aqui de luta, o secretário de saúde que me acompanha também, doutor Paulo Henrique, aos vereadores, o líder da bancada da situação, Júnior Nascimento, ao vereador Magnaldo e o vereador André Custódio, deixando claro que estão em outros recipientes aqui da rádio, não aqui na sala de entrevistas. Enfim, sempre foi um gargalo muito grande a questão do abastecimento de água no município de Campo Formoso, no interior. A gente já tinha noção, já sabia das dificuldades, mas não sabíamos que estava tão grave, tão deteriorado, tão sem estoque, sem armazenamento, sem contratos. Enfim, a gente encontrou um setor de manutenção de poços artesianos sem planejamento nenhum, sem estoque de material. A gente teve que fazer uma primeira dispensa, que não dá para quase nada, depois fez todo um levantamento do que precisava no interior, licitamos, já teve uma empresa homologada, graças a Deus até uma empresa de Campo Formoso. E aí agora a gente já começa a fazer as compras para poder dar toda a manutenção nos sistemas de água do interior, com reposição de bombas, de outras peças que precisam. E paralelo a isso, nós já perfuramos mais de 20 poços artesianos nos últimos dias para poder a gente ajudar também na questão da demanda de água no interior. Está aqui Jaci, que sempre estava sendo cobrado lá na região de Lages, por exemplo, são 5 sistemas de água que a gente conseguiu uma parceria aí do deputado Elmar, através de suas emendas, com a Prefeitura de Campo Formoso, então Casa Nova dos Marinos, né, Jaci dos Amaros, Mulungu, Patos, enfim, teve também no Almeida, em Olhos d'Água, em Piabas, foram na região de poço sedimentar, foram mais de 8 poços perfurados que viraram sistema de água, onde deu água, é claro, e mais de 12 poços na região cristalina, exemplo de Araras, Serra dos Morgados, Campo Frio, enfim, e tantos outros. A gente tem trabalhado forte, nunca se trabalhou tanto nesse sistema de águas, e a partir desse mês de julho atrasou um pouco por conta da parte burocrática do governo federal, mas vai estar chegando aqui até fazendo parte das comemorações do mês do aniversário da cidade, uma máquina perfuratriz que nós vamos agora implementar o maior programa de abastecimento de água dos agricultores da história de Campo Formoso, uma parceria da Prefeitura Municipal, da Codevasse, através da força política do deputado Elmar e do governo federal, que tem sido um parceiro constante. Em relação às estradas, nós temos duas patrol trabalhando, elas estavam junto para a região de Tuiutiba até Araras, já concluiu, na região de Pauzinhos toda, vamos fazer toda essa região de Tuiutiba, outro equipamento vai para a região aqui de Salitre, já fez alguma coisa em Lages, também volta para Lages, enfim, o município é muito grande, nós pegamos as estradas deterioradas, mais de 7 mil quilômetros quadrados, um município nosso, um dos maiores da Bahia, e por conta disso, nós já pedimos apoio ao deputado Elmar, a gente está fazendo estrada de Pilões, de Baixio, de Limoeiro, enfim, com parcerias também com a Codevasse. E durante o aniversário da cidade também vai dar uma quantidade de novos equipamentos para a Prefeitura Municipal acelerar esse processo de recuperação de estradas, inclusive com qualidade, porque a gente está acostumado a fazer patrulhei, não, a gente quer fazer uma recuperação que dure anos no município de Campo Formoso, com encascalhamento, então está chegando rolos compactadores, novas motoniveladoras, enfim, um conjunto de equipamentos que vai tornar Campo Formoso muito mais estruturadas para dar atenção na acessibilidade às comunidades do interior do município e a gente também fazer o melhor programa de recuperação do asfalto da sede do município, principalmente no primeiro momento com o tapa-buraco, mas no segundo momento, conforme o saneamento for acelerando, com uma requalificação toda nova no, na sede do município. Esse é nosso compromisso durante nosso mandato.
Aproveitando que o senhor está falando aí sobre questão de infraestrutura, como é que está o processo, na verdade, de pavimentação dentro da sede? Eu vou falar da sede do município, já que a gente tem acompanhado em algumas redes sociais algumas pessoas postando questão de pavimentação a paralelepípedo, pavimentação também asfáltica. Como é que está esse processo?
Pronto, desde o ano passado, com a força política do nosso grupo, liderada pelo deputado Elmar, nós pavimentamos todo o bairro do Mirante, foram o bairro completo, aqui descendo o ginásio de esportes. Nós pavimentamos todo o bairro do, que a gente chama bairro do Zé do Isaú, perto do campo de avião. A saída do campo de avião para o Curral da Ponte. O bairro do Alto do Cruzeiro ali, várias ruas que faltavam, falta só uma que a gente vai fazer agora. E outras tantas ruas a gente não pavimentou o ano passado, desde 2018, 2019 a gente vem tentando, porque quem estava à frente do município, a gestão dificultava as licenças, dificultava dizendo que tinha projeto na Caixa Econômica, projetos aqui e acolá que não saíam do papel e aqui da rádio, quando vinham dar entrevistas. E a gente mostrando aos moradores que a gente tinha o recurso e tinha a disponibilidade para fazer a pavimentação. Passado agora 4, 5 meses, a empresa que estava complementando outras obras em outros municípios está aqui. São mais de 30 ruas. Não vai ficar uma rua na sede do município sem pavimentar, mostrando quem é que fala a verdade e quem é que atrapalhava o desenvolvimento da cidade. Tá? Então a gente está pavimentando, por exemplo, a rua das Orquídeas, várias ruas aqui do descendo o ginásio do esporte em direção a Santa Luzia. Todas as ruas, aquela que dá acesso ao posto do Mutirão, vão ser pavimentadas, que não tinham deixado a gente pavimentar antes. Uma política mesquinha que ficou para trás. E deixando bem claro aqui, viu, Macário, se qualquer político, por exemplo, foi anunciada aqui a estrada de Brejão, eu só quero dizer que a empresa vencedora, qualquer um que precise, a prefeitura está pronto para apoiar. Nossa política é de apoiar quem quiser trazer investimento. E que realmente, depois de 5 anos... que esse investimento vire realidade, porque a gente está aqui para apoiar, a gente não quer que a população sofra mais esse tipo de comportamento de colocar a politicagem, na verdade, acima dos interesses públicos. Para a gente não, é o interesse público em primeiro lugar.
Aproveitando aí, antes da próxima pergunta do Marconi, mas para a gente não fugir do raciocínio, aquele trecho ali entre o cemitério e o bairro Campo de Avião, que é um trecho que os moradores têm cobrado muito aqui, inclusive enviando mensagens via WhatsApp, Sérgio Sátiro, que tem feito aí nesses últimos dias, a gente vem recebendo muitas reclamações. O senhor pretende, o que é que pretende fazer com aquilo ali para resolver, porque realmente já não tem mais asfalto e a situação está muito complicada?
No primeiro momento a gente está praticamente retirando o que restava do asfalto. Era um asfalto feito na época de Dr. Santana, que eles passaram em 4 anos e não deram manutenção. A gente retirou, estamos fazendo uma requalificação provisória. Assim que o saneamento passar e for revitalizado, o saneamento estiver todo pronto, é uma previsão de 18 meses, aí sim a gente vai fazer um novo asfalto, com CBOQ, um asfalto realmente na qualidade de que aqueles bairros merecem e que estão recebendo lá, por exemplo, no bairro do Zé do Zaú. A gente vai fazer toda uma requalificação. Primeiro momento a gente faz um paliativo, a gente faz com o material de nossa usina aqui, a gente faz todo esse trabalho, já vai melhorar bastante, mas Campo Formoso vai ficar de cara nova depois que o saneamento passar e a gente requalificar todas as ruas de asfalto na sede do município.
1:16, nós estamos conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Prefeito, existe uma cobrança já ao longo do tempo, é um projeto para ser executado, subentendo que não seja tão caro. É a sinalização das estradas e sinais do município de Campo Formoso. Tem muita gente que ainda, entre aspas, se perde ao se deslocar da região do Salitre. São vários povoados com várias entradas, ou seja, colocando placa com o nome do povoado e a distância para os acessos em todos os povoados. Isso pode ser possível, já que é uma cobrança, ou seja, até hoje, quem chega, depois, quem sai de Lagoa Branca, tem uma pedra Pacuí à direita e siga em frente lá dos Negros. Isso para quem conhece a região, é só um exemplo. Mas pode o Poder Executivo fazer esse projeto e sinalizar os povoados com a quilometragem e é uma cobrança de pessoas que já foram ao interior e muitas vezes se perderam no meio do caminho por não saber o acesso.
Pode e vamos fazer, Marcondes, até porque outros tiveram a oportunidade, não fizeram, mas nós vamos fazer e ainda mais, além das placas de sinalização, nós vamos fazer um georreferenciamento para fazer com o aplicativo que vai poder ser baixado no site da Prefeitura, a gente vai disponibilizar um aplicativo onde você bote o destino e o aplicativo vai lhe levar aonde você quiser. Eu quero ir na Gruta da Toca da Boa Vista, eu quero ir no Curral Velho conhecer lá a Cachoeira do Salitre.
Tem as eólicas aqui próximas.
Eu quero ir na eólica, no parque, depois da Caraíba de Folha Larga, enfim, a gente vai botar os principais. Na verdade, a gente vai botar todos os povoados, mas os pontos turísticos vão ser realmente sempre levados em consideração para poder, principalmente o turista que for conhecer aí nossos roteiros, aí, ele ter um acesso via aplicativos para poder facilitar a sua chegada em todas as comunidades. Então, isso aí a gente já está trabalhando. É muita coisa que tiveram oportunidade não fizeram e que a gente tem que trazer em prática, colocar em prática. Mas posso dizer a vocês que passado esses 5 meses e meio, quase 6 meses, a gente já está com muito projeto pronto, começa a partir do mês do aniversário da cidade a fazer centenas de inaugurações e centenas de ordens de serviço, que Campo Formoso vai mostrar uma cara nova, uma cidade com outro patamar.
Bom, 1h19, nós estamos conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Sérgio Sátiro também para o nosso bate-papo com pergunta do ouvinte pelo 988-370675. Sérgio Sátiro.
Prefeito, boa tarde. Eu vou trazer aqui as 3 perguntas que foram mais corriqueiras nesses últimos dias e também está sendo hoje. Com relação ao kit de merenda escolar, o aumento de fichas na central de marcação e a volta daquele posto de saúde onde estava funcionando o centro do Covid e agora o centro do Covid saiu, se ele pode retornar agora para a população daquela região.
O posto de saúde aqui do Santa Luzia, que iniciou comigo lá atrás, vai ser reaberto depois de mais de um ano fechado, que estava funcionando lá como centro do Covid. A gente teve a ideia, junto aqui com o secretário de saúde, para levar o centro do Covid para o ginásio de esportes, já que não estava podendo ter torneios, competições, e que lá tem uma estrutura muito maior para manter o distanciamento entre as pessoas que estão lá suspeitos de Covid ou até precisando tomar altas. Todo mundo está elogiando, realmente foi um avanço, é outro patamar. Nós saímos de 2 profissionais de saúde, 2 médicos para 4 médicos, de segunda a sábado, de 7 da manhã a 7 da noite. A gente estabiliza, tem leitos de estabilização lá no próprio ginásio de esportes. Podem ver, hoje, por exemplo, tem uma pessoa lá no Hospital São Francisco, no leito do município. Por quê? Muitos casos a gente estruturou o centro do Covid e resolve-se durante o dia lá. Estabiliza, dá hidratação, toma medicamento venoso e vai para casa. E falando em estabilização, eu queria aqui de anunciar, aproveitar o secretário de saúde e o vice-prefeito do meu lado, que nós recebemos do governo federal, via força política do deputado Elmar, no sábado passado, 5 concentradores, que são como se fosse eles vão produzir oxigênio para aqueles pacientes que podem se tratar em casa. Nossa rede de assistência em saúde vai tratar as pessoas que tiverem recomendação médica, possibilitando o tratamento em casa, para se tratar em casa. Ele vai gerar o oxigênio em casa, já vai suprir a necessidade até do hospital. Então a gente agradece aqui ao governo federal, que tem nos ajudado muito, através da força política do deputado Elmar, ao empenho aqui de todos os servidores da educação, da saúde, que têm trabalhado incansavelmente e mostrado que a gente tem sido um parceiro. Anunciar também que, a pedido lá da direção do hospital, para não correr risco que em Campo Formoso, mesmo tendo a usina de oxigênio, que faltasse oxigênio, a gente disponibilizou um tanque de oxigênio que está sendo montado no Hospital São Francisco, que vai ser custeado totalmente pelo município, para poder a gente ter oxigênio para vários dias. E sendo assim, mesmo que a usina, porventura, precise passar por uma manutenção ou qualquer tipo de dificuldade técnica, Campo Formoso é a cidade que tem mais garantia de oxigênio que eu conheço, por conta de nossas ações. E, claro, em parceria com o governo federal. Em relação ao centro do Covid, Sérgio?
O aumento das fichas também no centro de marcação.
Pronto, centro de marcação, a gente pegou um centro de marcação com poucas ofertas, as pessoas já estavam tão acostumadas que não tinha oferta de serviço que nem procuravam. Aí diziam, porque não tinha fila. Olha, se eu não acredito que lá tem nada, eu vou fazer o que lá? Ou você vai num mercado que não vende carne atrás de carne? Não, você já sabe que não tem carne, você não vai lá, você vai em outro local. Quando as pessoas passaram a ver que a gente estava ofertando serviços de saúde que antes não eram ofertados, aumentando as quantidades, passaram a procurar, passaram a acreditar mais. E claro que essa procura a gente tem que equilibrar entre a oferta e a demanda. A gente tem aumentado em todas as especialidades de nefrologia, ortopedia, exames laboratoriais, todas nós temos aumentado, evoluímos bastante, e a gente ia sair só agora no mês de julho da antiga casa, mas a proprietária pediu em cima da hora, a gente mudou, mas estamos ainda estruturando. A partir de julho, nós vamos estar com a rede mais informatizada, mais qualificada e cada dia mais atendendo às demandas do município de Campo Formoso, da população, e que vem mais novidades na área da saúde por aí. Tá? Vem muita novidade boa aí para a gente melhorar a nossa rede de atenção básica no município.
E o kit também, o kit da merenda
escolar? O kit da merenda escolar já foi licitado, já foi homologado, também ficamos felizes que a grande parte da licitação foi vencedora, uma empresa de Campo Formoso, que aí facilita a logística, facilita a entrega, e a economia do município vai gerar mais. Então, acredito que nos próximos dias ela já vai estar entregando. No final de junho, início de julho, a gente começa a entregar também outra remessa de kit. E agora por diante, não precisa mais licitar, é só fazer pedido de compra e entregando. A gente vai ter, no mínimo, o dobro da oferta de kits que houve em 2020, mostrando nosso compromisso com nossas crianças, com nossos jovens estudantes da rede pública de ensino. Por isso que a gente superou em mais de 13 mil alunos, né? São mais de 1000 alunos a mais do que o ano anterior, mesmo com uma pandemia chegando no ponto mais alto nesse ano em nosso município.
Hoje, conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, Marconi Nunes.
Prefeito, vamos falar sobre os decretos que, ora, flexibilizam, ora, tem restrições. Como é que vai funcionar a partir de amanhã em Campo Formoso? Tem a proibição da venda de bebida alcoólica, quinta-feira é feriado, sexta é ponto facultativo, Campo Formoso. As taxas de ocupação caíram no Hospital São Francisco, com os números em queda. O senhor vai atuar de qual forma? Continua mantendo o mesmo ritmo de acordo com o governo do estado, uma vez que o decreto, ele atinge municípios, mas Campo Formoso tem uma realidade hoje diferente de outros municípios. Como é que o senhor vai atuar, principalmente diante do que ocorreu na última sexta-feira com aquele decreto?
A semana passada, desde o início do ano, a gente vem acompanhando os decretos estaduais. Às vezes a gente não concorda 100%, mas para não fugir da regionalização das medidas, seguindo aqui o que todos os municípios vêm seguindo, a gente vem mantendo a coerência e acompanhando o governo do estado. Semana passada foi a única vez porque o governo do estado atrasou a sua publicação. E aí eu imaginava que já pudesse ter uma restrição menor, que a gente já pudesse flexibilizar mais. Por quê? Os números caindo e também a gente parando de ser hipócrita e vendo a realidade. Eu fui, por exemplo, em Petrolina semana passada, lá eles deixam o restaurante e o bar funcionar na sexta-feira até 8 da noite, sábado e domingo até 6, com as medidas restritivas de distanciamento entre as mesas, o garçom usando a máscara, não pode ficar no balcão, enfim. E quando foi 6 horas que eu estava lá, fechou o restaurante. E aí eu passei para o Juazeiro, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. 9 horas da noite, parecia um carnaval dentro dos bairros populares de Juazeiro. E eu não estou aqui criticando o Juazeiro, isso aqui é uma realidade de Bonfim, Campo Formoso, enfim, Antônio Gonçalves, todo município acontece. Aí eu lhe pergunto, é melhor a gente ter uma restrição mais flexível e que a gente controle mais, todo mundo de acordo, ou a gente começar com medidas muito rígidas que na prática não acontece? Eu estou falando daqui do interior, mas na capital eu também tive, tem uns 15 dias, no Farol da Barra, todos os bares vendendo bebida lá, final de semana com tudo. É, em frente à Guarda Municipal, em frente à Polícia Militar. Então, era muito melhor a gente discutir uma flexibilidade que as pessoas cumprissem do que ser restritivo demais. Só que para isso a gente precisa de parceria com a Polícia Militar. Polícia Militar obedece ao governador. O que é que adianta eu fazer uma flexibilização e a Polícia Militar ir em um bar? Depois o dono do bar publica que eu estou perseguindo. Imagine, teve dono do bar em Campo Formoso, disse que eu estava perseguindo porque a Polícia Militar foi fazer a abordagem. E o próprio comandante deu entrevista dizendo que segue as diretrizes do governo do Estado. Ah, se eu não acompanho, fica parecendo, dizem que eu estou contra, politizando. Quando a gente acompanha e a Polícia Militar vai fazer a abordagem, dizem que a gente que está querendo perseguir alguém. Enfim, eu fui, por exemplo, domingo, em Poços. Num momento muito triste, a perca de um amigo nosso, um jovem, muito difícil. E a 100 metros dali, a praça tinha um bar, tinha uma distribuidora, a todo vapor, com gente bebendo, cheio de com som, pessoas sem máscara. Aí vocês me dizem o quê? Numa comunidade que todo mundo é parente, amigos, um sentimento mais grave ainda lá, porque um sentimento que tomava conta da comunidade de tristeza, da despedida de um grande filho naquele local. E aí, a 100 metros, estava lá, como a gente diz o ditado, o pau quebrando lá nas bebidas. Então adiantou, cadê? Por que não foi lá a polícia? Cadê a ordem do governador? Por que não segue? Enfim, acho que a gente tem que encarar o fato real, que a gente pode flexibilizar muito mais agora com o acompanhamento e com a parceria de todos. Vocês vejam que o comércio, depois que abriu, a gente viu que não aumentou em nada, diminuiu. A gente não vê o comércio cheio, porque eles estão disponibilizando álcool em gel, eles estão usando máscara, eles estão sendo um parceiro da população. Então, eu acho que os donos de bares e restaurantes também podem ser parceiros, podem seguir as medidas, e eu defendo que a gente avance nisso aí. Mas eu não vou fazer medidas contra as decisões regionais, e também contra as sugestões do Ministério Público, que eu não quero, de qualquer sorte, radicalizar, mas eu peço que a gente reflita e que ouça os médicos aqui, ouça todos, para poder a gente colocar mais em prática o que acontece de fato no município de Campo Formoso.
O que fecha, o que abre, a partir de amanhã?
Não, a gente segue todo, está publicado no DOEM, tudo em conformidade com o governo do Estado. Está tudo em conformidade, está aí fechando bares e restaurantes em relação a bebidas alcoólicas. E aí volta na sexta-feira, a valer também às 6 horas da tarde a proibição.
O senhor vai dar ponto facultativo, dá o feriado na quinta e o ponto facultativo na sexta?
Sexta-feira todo mundo trabalha no município de Campo Formoso. A gente tem que suprir muitas deficiências que a gente tem aí no município. A gente vai estar, inclusive eu, trabalhando, recebendo aqui, com muito prazer aqui o reitor da Univas, para poder estamos aqui discutindo a viabilidade de trazer um curso de nível superior já no próximo, assim que as aulas retomarem, presencial, em parceria inclusive com o Instituto Federal, que pode ceder aquele módulo avançado e concentrar suas atividades todas no novo campus. Então, assim, a gente já está avançando. Conversei tanto com a reitora do Instituto Federal hoje pela manhã, quanto com o reitor da Univas. A gente vai trazer grandes novidades nos próximos meses, para o ano que vem, como a gente se comprometeu, cursos de nível técnico e nível superiores serem ofertados no município de Campo Formoso, conforme as nossas vocações.
Bom, 1h36, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Uma coisa que o senhor tem abordado, colocado desde o início, é sobre o saneamento. O senhor falou em vários momentos aí sobre essa questão do saneamento. Como é que está essa questão do saneamento? Quando realmente a gente vai começar a ver, claro que está a questão do canteiro, mas quando realmente vai começar o processo, pelo que o senhor tem recebido de informação da empresa? E a outra pergunta é sobre uma coisa já completamente diferente, vacinação. Como é que o senhor tem acompanhado o processo dentro do município?
Primeiro, saneamento, a previsão da obra são para 18 meses a conclusão. É uma obra importante, uma obra de aproximadamente 20 milhões de reais. Estava prevista 30 e aí a empresa ganhou com 20 milhões. Dessa vez ela está cumprindo o que deve ser feito. Primeiro, quando a gente vai construir uma casa, a gente começa pelo alicerce, para depois levantar as paredes e cobrir. Aqui não, a gente começou pela cobertura, que era a rede de saneamento das ruas. Agora vai fazer a estação de tratamento, onde vai ser tratado o esgoto, depois as estações elevatórias, por último, aí vem a revisão das redes que foram feitas no passado, a requalificação, e aí abrir as redes novas onde não tem rede. Vai ser a última etapa, porque já vai fazendo, conectando, já vai tratando. Então, Campo Formoso aqui vai economizar muito com saúde pública, porque saneamento é economia em saúde, ganha mais na qualidade de vida, e vai ser uma das grandes obras que mudarão a história do nosso município. Em relação à vacinação, a gente tem números, graças a Deus, animadores para comemorar, são mais de 41,47% hoje da população total. Saiu até uma publicação esses dias do secretário de saúde com os percentuais. Eu quero ressaltar para a população que aqueles percentuais era considerando a população acima de 18 anos. Ninguém estava com aquele percentual em cima da população total. Então houve um equívoco, eles não explicaram corretamente e deu uma conotação que estava uma diferença muito grande. Não é isso. Sobre a população total, Campo Formoso está com 41, que é a análise que importa para a gente. Nossa previsão é que até setembro aqui, no máximo, no ritmo que está, a gente chega aí a 70% da população. E aí a gente espera que, como aconteceu em outros países, a gente já passe para para outro nível de restrição em nosso município, em nossa região aqui. E volte muita coisa ao novo normal.
Uma hora e 39 minutos, Sérgio Sátiro trazendo pergunta do ouvinte pelo 988370675.
Rapidinho, Sérgio, só para falar que amanhã tem o arraiá da vacinação. Assim a gente denominou por conta do dia de São João, né, da fogueira, mas vai ser a vacinação para 38 anos de idade, vai ser o dia todo trabalhando mesmo no dia da fogueira, porque nosso compromisso é cuidar da saúde, é salvar vidas.
Então já vai ver a redução para 38
anos. 38
anos
aqui na sede, no centro de vacinação, no ginásio do Colégio José Telésforo, com 38 anos, e lá a gente vai fazer um dia especial lá, em comemoração ao nosso arraial, nosso São João, que a gente tanto está com saudade.
Sérgio.
São muitas perguntas aqui. Falar para os ouvintes que não tem, é impossível fazer todas as perguntas que chegam aqui para o prefeito. Mas tem mais três perguntas aqui para a gente fazer esses, pelo menos dois blocos de três, né? Com relação a 5% do consignado para o servidor, um aumento acho que de 5% nessa questão do consignado para
quem vai ser resolvido, já estamos providenciando.
A outra é com a organização dos mototaxistas, por exemplo, cobertura para eles, e também aproveita aí e fala se tem alguma novidade com relação à organização do trânsito. E a outra, como o senhor falou em calçamento na sede, tem muito pedido aqui de calçamento no interior, numa rua, num povoado. Então, se tem um planejamento para os povoados também com relação ao calçamento. Porque individualmente, se for falar, todos, e o meu, e a minha rua, o meu povoado e tal. Então, se tem algum planejamento para o interior nessa questão dos povoados aí, calçamento.
A pavimentação a gente começou pela sede porque a gente quis provar para aqueles moradores daquelas ruas que a gente já deveria ter pavimentado há mais de 2 anos, que a gente falava a verdade. E aí não foi nos dado licença e agora a gente está fazendo, mostrando quem falava com a verdade. A partir que a gente conclui na sede, aí a gente passa para o interior. Lembrando aqui que Poços, aquela rua principal que também nos foi proibido o direito de pavimentar, depois do campo de Poços, onde tem uma igreja, a congregação cristã, se eu não me engano, são mais de 800 metros de uma avenida, que vai ficar a principal avenida lá de Poços, está fazendo, e aí a gente vai estender esse programa de pavimentações para todo o interior. Para isso, nossa ideia é receber, nós vamos receber um presente no aniversário da cidade, um conjunto de maquinários novos, que vão ser exclusivos para a gente botar para essa usina trabalhar de verdade, e pavimentar os povoados do interior, principalmente aqueles que têm ruas compridas, a exemplo de Barreiros, Papagaio, enfim, todos os povoados que têm uma extensão muito grande.
O mototaxista,
o trânsito, a gente não para de discutir, a gente quer dar o suporte para criar aí uma organização melhor para eles, dar uma segurança maior. Enfim, mas eu quero lembrar para eles, quando a gente dá o espaço deles, quando os servidores municipais recebem reajuste, é mais dinheiro na economia, é mais dinheiro no comércio e é mais dinheiro que as pessoas vão contratar os mototaxistas, são servidores que vão todo dia para trabalhar. Então, eles devem já estar sentindo, porque nós já vamos pagar até amanhã aí, o salário dos servidores e aí já vem com reajuste. Servidores que estão tendo uma atenção muito grande e vai refletir em todo o comércio, inclusive nos mototaxis.
Bom, Marconi Nunes, 1h42.
Prefeito, sobre o asfalto de Laje dos Negros, retomada, e mais, quando na prática vai entrar o funcionamento da subprefeitura de Laje dos Negros, o projeto foi enviado à Câmara.
O vereador Júnior aqui está me passando aqui mensagem, dizendo que na Câmara, o parecer jurídico da Câmara foi contra. Todo mundo sabe que eles não aceitam a mudança de posicionamento da população de Laje dos Negros. A população de Laje abraçou um projeto novo, onde um filho daquela comunidade participaria da chapa. E isso tem incomodado, eles não aceitam ainda, e quem conduz lá, as pessoas à frente da Câmara, tem criado dificuldades. Tem criado dificuldades porque sabe que Jaci vai dar uma atenção, vai ter uma estrutura maior para poder despachar, atender as demandas daquela região. Hoje mesmo, a seu pedido, esse ano, a gente conseguiu agora 2 etapas de cestas básicas para o governo federal, mandando também para o município de Campo Formoso. Anos anteriores receberam também, só que de uma forma mais tímida, e que a população tinha que pagar pelo transporte, tinha que pagar taxas às associações. Foi que a gente decidiu, o município vai arcar com tudo, com transporte, com armazenamento, com a distribuição. Se as associações quiserem participar como parceiras, a gente não proíbe. Está aqui o Jaci, que tem uma relação boa com todos lá em Lages. Hoje à tarde, depois aqui da entrevista, daqui a pouco a gente já entra no carro, começa a distribuição para a região quilombola, desde São Tomé até Lages. Hoje começa na sede de Lages. São 4.500, são 100 toneladas de cesta básica, onde a pessoa que for receber não vai pagar um centavo. Coisas que no passado não existiam, que se eram cobradas taxas. Então, essa atenção que Lages tem tido incomoda. Quem vê a política como uma politicagem, quem vê uma política como uma forma de melhorar a vida das pessoas, quem mais precisa, tem que comemorar. Então, essa subprefeitura era um sonho de todos. A gente, quando esteve na presidência da Câmara, vocês devem lembrar, a gente fez lá a Câmara Itinerante em Laje dos Negros, dando atenção àquele distrito, e fruto daquela discussão, e aí nasceram grandes políticos, como é hoje o nosso vice-prefeito, que já naquela época já discutiu os benefícios para a região de Laje dos Negros. Então a gente só tem a comemorar, mas a gente pede que a Câmara, a sua maioria, eu tenho certeza, como a maioria foi a favor da aprovação do reajuste salarial, como mantiveram o veto, que estava errado um projeto de lei, segundo assessoria jurídica, inclusive vereadores do outro dito de oposição votaram conosco, mostrando que tem parte dos vereadores uma cabeça aberta. Quem sabe ao longo dos anos muitos deles aí não vêm cada vez mais ficar mais próximo da gente, nos apoiar e nos ajudar, porque o que a gente pede apoio não é para o prefeito, a gente pede apoio é para uma mudança que Campo Formoso está iniciando essa nova história. Então os vereadores que quiserem ver, por exemplo, estrada de pilões, eu vi aqui. Tinha vereador que mora por lá que sempre pedia e a prefeita aliada não fazia. E a gente fez essa estrada, vamos fazer uma cobertura asfáltica, a gente fez já perfuração de poço artesiano esse ano lá. Enfim, a gente dá atenção aos pedidos dos vereadores. Eu citei um, mas são vários que têm pedido. Foi perfuração de poço em Caraíbas. Então, são vários vereadores que, quando pedem em prol da comunidade, a gente está sendo a favor. Como foi, por exemplo, o projeto de autoria de um vereador da oposição sobre as gestantes não irem ficarem com trabalho remoto. Então, tudo que for a favor, mesmo que venha de um vereador contra, eu sou a favor, não tem isso não. Eu só queria que do outro lado eles fizessem esse mesmo procedimento. Em relação ao asfalto de Lages, a empresa já recebeu o que tinha, deve estar retornando, e também a gente vai estar avaliando, está dando uma requalificada em alguns trechos. Então, vai ficar com a qualidade ainda melhor e, com certeza, Lages está bem representada. Lages tem um vereador que está próximo da gente, tem o vice-prefeito e tem a gente que tem sempre nossa parceria própria lá dentro, a gente sempre gostou de estar próximo lá, como eu estou indo agora há pouco para lá, entregar essas cestas básicas, mas durante o mês de julho vem mais novidade para lá, talvez isso incomode já assim as pessoas, porque é mais investimento que vai acontecer lá em Laje dos Negros, e com certeza a população vai ficar cada vez mais grata e na certeza que fizeram a escolha certa.
Ok, 1h47, nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Campo Formoso, ao Nascimento, prefeito, muito obrigado.
Eu que agradeço, eu queria agradecer a todos os secretários municipais que têm se empenhado aqui para a gente evoluir nessa fase de planejamento. A gente também vai passar agora, já assim, no caminho na creche de Lagoa do Porco, que as obras que paralisaram aí há 4 anos parada estão a todo vapor, a previsão em poucos dias concluir. Quero também te informar que já foi publicada, está sendo licitada esse mês a creche de Pacuí, e com recursos próprios a gente quer construir também uma creche esse ano. Enfim, são inúmeros projetos grandiosos que vão acontecer. E convidar a população de Campo Formoso, que mesmo diante de um momento difícil, eu quero desejar que a gente faça nossa comemoração em casa, com os devidos cuidados, que a gente não acenda a fogueira se tiver vizinhos próximos, que pode afetar aí a respiração, o sistema respiratório dos vizinhos. Que a gente faça esse pedido, que São João abençoe, que venham tempos melhores e que a gente, durante o mês de julho, mês de aniversário de Campo Formoso, a gente vai ter centenas de motivos para comemorar. Nós vamos estar entregando mais de 50 ruas pavimentadas só esse ano. A gente está acelerando para concluir durante o mês de julho, para inaugurar rua por rua, a cada sistema de água, a cada estrutura nova de saúde. E, claro, que os lançamentos de novas boas notícias para Campo Formoso, novos presentes de aniversário. Tá? O mês de aniversário da cidade e também, como é aniversário o mês também do deputado Elmar, com certeza ele vai querer não trazer presente para ele, mas trazer o presente para a população, para Campo Formoso, junto com todo o nosso grupo.